Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Boa noite, você que nos assiste em casa. Muito boa noite. Você que vai assistir depois também. Vou ler uma parábola aqui muito conhecida. Mateus capítulo 25, versículo 14. Eu vou ler ela toda, é importante ler até o versículo 30. E nós vamos entender esse contexto aqui. E vamos fazer uma aplicação prática para a nossa vida. Mateus 25, 14. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar as contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiastes, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o seu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que colho onde não planto e ajunto onde não semeio? Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que, quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Vamos trazer um contexto para essa parábola? Ora, Jesus está com seus discípulos. Se você quiser, rapidamente, ir lá no versículo, capítulo 24, versículo 3, Jesus, ó, e tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e, do final do tempo? Ora, então Jesus aqui está falando sobre o final dos tempos. Aqui Jesus está falando sobre a sua volta. Perceba que tudo que está escrito a partir do capítulo 24 está sobre o final dos tempos, está sobre como se esperar Jesus, quando ele virá e como se espera ele. E a gente começa a perceber, chegando no capítulo 24, que existe uma forma que se espera Jesus. É imprevisível. Quando que ele vem? Ninguém sabe. Como nós devemos esperá-lo? Estando pronto. O capítulo 24, nós vamos começar a perceber aqui. O capítulo 24, a partir do versículo 36. Começa a comparar aqui, ora, lembra de Noé? Começa a falar aqui no versículo 37. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem, do Filho de Jesus. O que aconteceu em Noé? Ora, havia uma promessa de que haver um dilúvio, ou seja, o dilúvio era um juízo de Deus. Noé proclamou isso, mas as pessoas zombaram. Noé começou a construir uma grande arca, porque ali era o lugar de salvação. Se não entrasse na arca, não seria salvo quando o juízo de Deus viesse, através de chuva. Mas as pessoas viram Noé construindo a arca e falou: ele é louco. Esse cara é um maluco. Ele está construindo um barco desse tamanho. Nem no lago está. Não havia chuvas torrenciais naquele tempo de Noé. Ou seja, era uma loucura. E perceba que o tempo que Noé constrói a arca passa de 100 anos, são 120 anos. Você imagina, o primeiro ano não chove, o segundo ano não chove, 5 anos não chove, 10 anos não chove, 50 anos não chove, 80 anos não chove, 100 anos não chove. As pessoas vão tirando isso para louco. Ah, esse cara falou isso tem 100 anos. Nada aconteceu. Nunca choveu tão forte. Para que essa barcaça? Até que um dia Deus manda ele entrar na arca e chove. E ao chover, meu irmão, quem está dentro está salvo, quem está fora morreu debaixo de um juízo. Então perceba que o versículo 37, ele começa a comparar, ó. Lembra do tempo de Noé? Foi assim, ó, porque nos dias que aconteceram o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando, se oferecendo em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e o levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está dizendo que não vai acontecer nada de especial. Os sinais, as pessoas vão estar casando, bebês vão estar nascendo, né? Pessoas estão fazendo chá, revelação, outras pessoas estão indo para o estádio ver um jogo, está acontecendo uma final da Copa do Mundo, não tem sinais. Ah, mas a Bíblia fala sobre rumores de guerra, nós temos rumores de guerras. Nós temos maremotos, dilúvios acontecendo, isso já são anúncios, mas uma coisa assim que você possa dizer, meu irmão, é agora, não vai acontecer. Então, como nós devemos estar? A Bíblia vai dizer, nós devemos estar preparados, versículo 42 vai dizer, por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ele vai igualar a vinda do Senhor como um ladrão na noite. Ah, Jesus vai vir como um ladrão na noite, você tem que estar preparado. Quando o ladrão vem, ninguém nunca está preparado para o ladrão. Ele chega, vem, porque você está despreparado, como se nunca aquilo fosse acontecer com você naquele momento. Jesus vai vir dessa forma, dessa maneira. Ora, portanto, ficai igualmente vós alertas. Versículo 43, perdão. Contudo, entendei isto, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Então, Jesus começa a dizer que não vai ter um sinal claro, um sinal onde a gente possa dizer, é agora, apareceu uma nuvem vermelha, apareceu uma estrela diferente, não tem sinais, ele vai vir de repente. Os sinais são aqueles sinais homeopáticos, são sinais de guerras, é a maldade crescendo. Aqui a gente vai percebendo que nós estamos chegando no final dos tempos, mas é hoje? Não sabemos. É amanhã? Não sabemos. É daqui a 200 anos? Não sabemos. Então, de que forma nós devemos estar vigilantes? Porque vai ser imprevisível. E no capítulo 25, como nós entramos, vai dizer de que forma nós devemos esperar o Filho do Homem. Ora, se nós não sabemos, ele virá de repente, como ele deve nos encontrar? De que forma nós devemos estar para a chegada do Filho do Homem? E ele dá o exemplo aqui das virgens sábias e das virgens tolas. E umas guardaram o óleo, outras estavam sem o óleo e tiveram que se ausentar, porque já era tarde da noite, e as suas tochas ou as suas lamparinas se apagaram, e elas precisavam de óleo para poder saber se, né, iluminar os seus caminhos, e elas saíram porque estavam despreparadas, e naquele momento que elas saíram para buscar o óleo, o noivo chega e leva quem estava preparado. A gente pode conjecturar, embora o texto não fale, e aqui é uma conjectura, esse óleo pode significar o Espírito Santo, esse óleo pode significar, de fato, o caráter de Cristo, o Espírito Santo nos preparando dentro de nós, do que uma vida apenas religiosa, onde você tem uma casca, porque são virgens. Perceba bem que ela tem uma vida moral, mas a nossa vida moral não é capaz de nos salvar, porque precisamos de um óleo. E elas vão buscar isso, porque estão despreparadas. E é nesse momento, o noivo vem e leva aquelas que estão preparadas. Até que nós chegamos agora no versículo 14. Perceba que o assunto continua salvação, o assunto continua final dos tempos. Só que nós, Jesus começa a ensinar como nós devemos estar quando o Filho do Homem chegar. Agora, nós já passamos do assunto da preparação, nós sabemos que nós devemos estar vigilantes, nós sabemos que nós precisamos do óleo do Espírito Santo, a gente tem que estar atento, porque vai ser de forma inesperada, mas como Jesus deve nos encontrar? Parados em casa? Será que descansando, porque nós temos uma vida religiosa, porque nós temos uma vida de oração? É dessa forma que Jesus nos espera encontrar? Não, não é assim que Ele nos espera encontrar. Nós acabamos de ler uma parábola onde o próprio Jesus compara como ele quer encontrar a sua igreja. E ele diz que havia um homem muito rico, é o Senhor no texto. Ele pega três servos, a palavra servo aqui, no original, é escravo. E você precisa entender essa parábola como se fossem três escravos. Para a gente é difícil, que a gente não entende o que é um escravo. A gente já ouviu dizer, mas não faz parte da nossa cultura, não faz parte da nossa realidade. E vou entrar aqui. Para você entender como era a escravidão naquela época, a Bíblia não apoia a escravidão, tá? Você vê que Jesus compara a sua vida como um ladrão da noite, Jesus está apoiando o ladrão, o furto? Claro que não. É uma comparação de natureza. Assim como a escravidão aqui vai ser uma comparação de natureza, mas a Bíblia não apoia a escravidão. A escravidão naquela época, nós, como é que nós entendemos a escravidão? Ora, a escravidão aqui na América se deu por povos de pele negra, né, na costa oeste da África, se prendiam negros, transportavam para cá, eles eram vendidos e aqui trabalhavam como escravos. Mas na cultura daquela época, nós estamos falando aqui de um tempo romano, Roma era o maior império da época, eles conquistavam tudo e todos. Então nessa época existiam negros nobres, negros escravos, haviam romanos pobres, escravos e romanos nobres, não tinha a ver com cor de pele, tinha a ver com conquista. Então, muitos escravos eram pela conquista e outros escravos se davam porque não havia lei de falência naquela época. Embora você seja um bom empresário, você tem uma grande plantação, você tomou um empréstimo, não choveu, deu seca, você não tem como pagar o seu credor, você tinha que ser vendido como escravo, assim como a sua família, dependendo do valor da dívida. Então, tinham muitas pessoas bem-sucedidas que estavam em condição, que foram bem-sucedidas, perdão, que estavam em condição de escravidão. Então não é um escravo apenas de força física, como a nossa cultura nos faz lembrar, pessoas trabalhando no canavial, pessoas carregando peso. Não, tinha muitos escravos naquela época que tinham mais habilidade de prosperar que seu próprio senhor. Já foram pessoas até mesmo mais bem-sucedidas que o seu senhor, e que por um revés da vida, ficaram devendo, e como não tinham como pagar, o senhor fez os escravos. Então nós estamos falando aqui de três escravos. A palavra servo aqui no original é escravos. Então o senhor, muito rico, ele pega o seu primeiro escravo e confia a ele 5 talentos. Bom, a palavra talento aqui não é talento de habilidade, né? Habilidade, o cara era um bom negócio, não é isso. A palavra talento aqui quer dizer uma medida, é um peso. Ora, se eu vi aqui rapidamente aqui na história, aqui, eu tenho um aplicativo aqui que diz exatamente tudo aqui, 5 talentos aqui. Está dizendo aqui que um talento pesava em média 45 quilos. Eu já vi também 23, 25 quilos. Ok. Mas aqui está, em Israel, um talento era 45 quilos. Aqui não diz se o talento é de prata ou de ouro.
Mas se for de ouro, são milhões e milhões convertidos em reais, milhões de reais. Porque se um talento é 45 quilos, ele confiou 5 talentos, quem é bom aí? 5 vezes 5, 25, 225 quilos de ouro. Ele confiou na mão de um. Se você pegar a grama do ouro e multiplicar, é uma fortuna. Então perceba que ele pega um escravo, ele vê que aquele escravo tem uma capacidade, que está escrito aqui, ó, ele distribui cada um conforme a sua capacidade pessoal. Então ele tem um escravo muito bom ali, alguém talentoso, e ele dá uma grande fortuna na mão desse escravo. 5 talentos. Perceba que o texto vai dizer que imediatamente, aqui, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os. Ora, nesse tempo não havia bolsa de valores, índice Nasdaq, Dow Jones, né? O dinheiro não trabalhava para você, não havia criptomoedas. Nós estamos falando aqui de um tempo onde você deveria empreender. Então, tirava dinheiro como? Na agricultura, tirava... Como é que você ganhava dinheiro? Na pecuária, criação de gado, plantando trigo, plantando milho, cereais, né? Investindo nos pequenos comércios. Então, esse cara recebeu uma quantia de dinheiro e ele imediatamente empreendeu, ele teve que trabalhar, ele teve que administrar um grande negócio. Por quê? Porque era uma grande quantia de dinheiro. É trabalho duro, é esforço. É acordar cedo, dormir tarde, é olhar o negócio do seu senhor. O que recebeu 2 talentos, igual modo, imediatamente investiu. Colocou um dinheiro no campo, colocou um dinheiro no gado, colocou um dinheiro no comércio local, colocou um dinheiro, de repente, na fabricação de tapetes, eu não sei. Mas esse cara teve que dar o jeito dele de investir, de trabalhar duro, de fiscalizar onde ele empreendeu o seu dinheiro. Ele teve que ir lá, olhar e acompanhar, estar perto, estar olhando, acompanhando. E teve um que recebeu 1 talento. Ah, é pouco? É uma pequena fortuna. É uma pequena fortuna. Mas ele, com medo, ele fala o seguinte: cara, eu não vou correr esse risco. Esse negócio de trabalhar, empreender, né, isso aí é um risco danado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enterrar esse negócio, porque eu não ganho mais nem perco. Eu não ganho mais nem perco, eu devolvo o mesmo que ele me entregou. E a Bíblia diz que esse senhor levou um longo tempo, versículo 19, após um longo tempo, e perceba que esse longo tempo está sempre comparado aos versículos e capítulos anteriores, porque ninguém sabe quando é que o nosso Jesus vai voltar, ninguém sabe quando Jesus virá, leva-se muito tempo, lembra Noé? Muito tempo, até que a chuva veio, e o ladrão? Não se sabe o tempo, e esse senhor? Não se sabe quando ele vai voltar, mas um dia ele voltou, demorou? Demorou, mas ele voltou. E quando ele voltou, ele veio prestar contas, imediatamente ele veio prestar conta, e aí ele junta os seus servos, e ao primeiro que ele confiou 5 talentos, ele volta e diz: olha só, o senhor me confiou 5 talentos, e eu estou lhe devolvendo mais 5 talentos, eu trabalhei duro, o senhor me confiou algo, e eu empreendi, eu trabalhei, eu estava debaixo de uma palavra do senhor, era minha obrigação, ele é um escravo. Ele não é alguém que pode romper um contrato de trabalho. Ele não é alguém que pode dizer, sabe de uma coisa, irmão? Estou fora. Ele é um escravo. E como escravo, ele deve estar debaixo da palavra do seu senhor. Não existe outra alternativa para ele. Ele deveria trabalhar em cima da ordem do seu senhor. E o que recebeu 5, devolve mais 5. E o seu senhor, ele, diferente de muitos senhores de escravos, que ao invés de dizer foi mais do que sua obrigação, esse senhor fala: você é um servo bom e fiel, você vai administrar coisas maiores do que essa que eu te confiei, eu vou te dar coisas maiores, e você vai participar da minha alegria, porque você foi fiel, você trabalhou duro, você acreditou, você trabalhou em algo que não era seu, mas você deu sua vida por aquilo, não era dele, é um escravo, lembre-se, essa história só faz sentido se o escravo estiver na nossa cabeça. Então, não é porque ele trabalhou com a esperança de que metade é meu, não tem esse trato de metade é meu, a 10% é meu, não tem esse trato, ele é um escravo, Ele ganha mais 5 e ele não deveria ficar com nada, porque ele é um escravo. Mas o Senhor é bom e disse que ele administraria coisas maiores e ele participaria da alegria daquele recurso. Ao que ele confiou 2 talentos, a mesma coisa. É um escravo. É mais do que a obrigação dele dobrar, trazer, trabalhar no ativo do seu senhor. Então ele devolve mais 2 e o senhor se alegra com isso. Ora, você foste fiel no que eu te falei. Então você vai administrar coisas maiores do que essa e você vai participar da minha alegria. Aí chegou aquele, irmão, que só tinha 1. Chegou aquele que só tinha 1 talento. E ele, com aquela sensação de que, cara, pelo menos eu não perdi nada. Pelo menos eu estou devolvendo aquilo que eu recebi. E tá bom, tá ótimo desse jeito. Eu acredito que o meu senhor, ele não vai reclamar. E quando ele devolve 1 talento e diz que enterrou, de que ele não trabalhou, ou seja, foram anos e anos e anos de perna para o alto, ou investindo em coisa que não era do Senhor, ele era um escravo, ele deveria trabalhar para o seu Senhor, era uma ordem do Senhor dele, mas ou ele não trabalhou, ou seja, ou ele enganou o Senhor, viveu às custas do seu Senhor sem trabalhar, ou ele investiu em algo pessoal, que é pior ainda. E a Bíblia diz que esse Senhor enfurecido, ele executa um juízo, ele pode executar um juízo, por quê? Porque ele pertence a um escravo, e como escravo ele pode executá-lo, e diz, servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei, e ajunto onde não semeei? Ou seja, você sabia que eu era exigente, você sabia que eu ia cumprir, eu ia exigir a minha palavra, você é um escravo, você me pertence, você deveria empreender com o dinheiro que eu te dei, e você não fez, e você sabia que eu sou homem de cobrar. Você deveria, ao menos, entregar na mão de terceiros ou de banqueiros, para que, ao menos, eu ganhasse juros. Sendo assim, tirai dele o talento, dá para aquele que tem 10, e joga ele no lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Ora, o que essa parábola quer dizer para a gente agora em 2021? Nós acabamos de entender que nós estamos numa história contínua. Nós acabamos de ver Jesus está falando com os seus discípulos, dizendo que ele vai para os céus e ninguém sabe quando ele vai voltar. Mas ele deixou algumas ordens. Jesus, ele vai aos céus e confia uma missão à sua igreja. Nós, a palavra servos aqui, ela é escravo e bem. Aqueles que são filhos da cruz foram comprados pelo sangue de Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Ele é só Salvador? Não. Ele não é só Salvador. Ele é Senhor e Salvador. O que isso quer dizer? Ora, que Ele é o nosso Salvador porque Ele nos tira debaixo do senhorio de um outro Senhor, que era o pecado. O pecado era o nosso Senhor, Ele nos subjugava. Mas Jesus nos compra com o Seu sangue, então Ele se torna o nosso Salvador e o nosso Senhor. A palavra redimiu, que vem de redenção, era usada para a compra de escravos. Ele redimiu, Ele foi comprado. Então, o que Jesus está dizendo é que existem 2 tipos de escravos. Não existe uma terceira via. Existem 2 tipos de pessoas. Uma, que são escravos do pecado, e a outras que são escravos do seu Senhor. O bom Senhor, o Senhor justo, mas são escravos. Não é o escravo, irmão, no sentido pejorativo da palavra. A natureza que nós estamos dizendo aqui é escravo de que você deve obedecer ao seu Senhor. Não existe a hipótese de dizer, eu não quero. Não existe a hipótese de dizer, eu não vou fazer isso, eu vou investir em outra coisa, eu vou dedicar meu tempo para outra coisa. Não existe essa hipótese para aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Agora nós fomos comprados para trabalhar no ativo dele. E aí a parábola começa a denunciar pessoas que falam que Jesus é o seu Senhor e Salvador, mas nunca, nunca trabalham em seus ativos. Elas trabalham em interesse próprio. Outras são omissas. Não, eu prefiro não me envolver no trabalho da obra do Senhor, eu prefiro não... Mas Jesus falou, ide fazer discípulos, mas não é o meu chamado, não é a minha pegada. Minha pegada é ganhar dinheiro para dar oferta na igreja. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Foi isso que Jesus falou, ganhar dinheiro e dar dinheiro para a igreja. Ah, mas você não pode dar dinheiro para a igreja? Pode, você pode dar dinheiro. A gente oferta, a gente dizima com alegria, mas nada se compara à missão, ide fazei discípulos. Ide fazei discípulos. Participe da obra do Senhor. E Jesus começa a dizer que quando ele voltar, ele vai reunir a igreja e vai dizer, eu confiei algo em suas mãos. Eu confiei algo a você. E a pergunta é, o que você fez com algo que é meu? Você trabalhou? Ou você largou esse ativo e foi viver a vida que você quis viver? Ou você deixou de trabalhar para algo que eu te confiei, porque qualquer outro tipo de coisa foi mais atraente, alguma coisa roubou a sua atenção, não importa. Não importa o que fez esse escravo não trabalhar em cima do talento que recebeu. Nenhuma justificativa aqui seria plausível. O Senhor só esperava uma coisa, o trabalho e o retorno. Sabe, nós vivemos um tempo que cada vez mais a igreja, ela tem sido um lugar de consumo. Consumo. São pessoas o tempo inteiro procurando a Deus, apenas olhando para as suas mãos. Ora, Deus nos abençoa? Claro que nos abençoa, Ele é Pai. Ele vai dizer, ora, se você sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu, que sou Pai por essência, e eu sou essência amor. Então Deus nos abençoa. Ele fala para nós olharmos para os passarinhos, para as flores do campo, e dizer, não fique preocupados, porque eu cuido dessas coisas, que aos seus olhos são desprezíveis, e se eu faço isso com coisas desprezíveis, quanto mais a você, que são meus filhos. Então, nosso Pai, Ele é abençoador, Ele é galardoador. Nosso Pai, Ele está atento, Ele está próximo, Ele é Deus. A gente sabe disso, a gente sabe tudo isso. A gente só precisa confiar nisso. Mas não podemos fechar os olhos ou negligenciar que esse Pai de amor, esse Pai bondoso, também nos confiou uma responsabilidade. Ele confiou a mim, Ele confiou a você, Ele confiou a igreja. O que é igreja, irmão? É um ajuntamento? O que é igreja? É apenas um lugar de comunhão? A igreja é lugar de comunhão, a igreja é lugar de ajuntamento, a igreja é lugar de um monte de coisa, mas acima de tudo, a igreja é lugar de instrumento de salvação na terra. Porque a única coisa que pode salvar o indivíduo é a pregação do Evangelho. E quem não pregar, se a mensagem não for pregada, se não houver quem ensine, não tem salvação. Lembra quando Filipe foi transladado de Samaria para o deserto? Havia um etíope que estava com fome de Deus. Um etíope. E ele foi para Jerusalém. E ele não pôde entrar no templo porque a lei vai dizer que um eunuco, era um etíope eunuco, um eunuco, não poderia entrar no templo. Ora, se ele não entra no templo, ele não tem perdão de pecados. Mas aquele etíope, de alguma forma, foi cheio do Espírito Santo, porque ele tem sede da palavra de Deus. E lá, em Jerusalém, ele compra um pergaminho, que é o livro de Isaías. E esse etíope, voltando para casa, ele está lendo. Só que não tem quem explique para ele. Não tem quem ensine para ele. E o que faz? Jesus, na sua soberana, né, na sua eleição, quer salvar aquele etíope, ele tira Filipe, translada ele para o deserto. E Filipe está lá atento, eu estou aqui com um propósito, Deus me enviou para cá para alguma coisa, eu não sei o que é. E aí vem uma carruagem vindo. E ele vê um etíope lendo o livro de Isaías. E Filipe vai dizer que ele começa a acompanhar aquela carruagem e fala, você entende o que você está lendo? E o etíope vai dizer, eu não estou entendendo nada, não tem quem me explique. E ele, deixa eu entrar aí que eu vou explicar. E ele começa a explicar. Isaías está falando a respeito de um que vai levar os nossos pecados. É o nosso Senhor e Salvador. O nome dele é Jesus. Ele veio. Ele morreu na cruz. Morreu por nós. Nos salvou. Você quer ser batizado? Eu quero ser batizado. Pum, batiza, etíope. É um salvo. Mas quem teve que pregar para ele? Alguém teve que pregar para ele. Alguém teve que explicar para ele. Alguém teve que sentar do lado daquele etíope. Falar, vem cá, está vendo isso aqui? Isso aqui representa isso, isso, isso. Isso aqui é assim, assim, assado. Discipula ele. E ao discipular, já batiza. E despede aquele etíope salvo pela pregação da palavra. Nós, como igreja, nós devemos estar sim esperando o Rei da Glória. É assim que Jesus espera nos encontrar. Não cada um trabalhando em ativos que não são dele. Ó, eu estou mandando você largar tudo que você tem? Não. Nós temos hoje nossas atividades, os nossos trabalhos, nós temos os nossos objetivos, mas nada pode estar acima da missão do reino de Deus. Sabe aquele papo de que eu não tenho tempo para as coisas do Senhor porque eu estou ocupado demais com aquilo outro? Cuidado. Eu não tenho tempo para servir o Senhor, cuidado. Não estou aqui querendo trazer peso e nem ameaças. Nós estamos lendo o texto. Nós estamos lendo o texto. E perceba aqueles que estão servindo ao Senhor, embora eles não estejam trabalhando em algo que é seu, Deus, pela sua infinita graça, os faz participar ao final. Lembra do galardão? A promessa do galardão? Ora, nós não merecemos nada, só o fato de ser salvo já estava bom, irmão. Mas a Bíblia diz que ele é galardoador. Ele nos recompensa. Sem mérito, não precisamos. Não deveríamos ser recompensados, porque somos escravos, fomos comprados. Mas ele é um Senhor bom, e ele quer abençoar os seus servos. Aqueles que estão trabalhando nos ativos dele. Aqueles que não foram encontrados cansados, desanimados, né? Ou trabalhando apenas para si, olhando apenas seus objetivos. Não, já tem tanto tempo esse negócio, Jesus está voltando. Né? Eu ouvi meu bisavô falando isso, eu ouvi meu avô falando isso, eu ouvi meu pai falando isso, nada aconteceu. Então eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer a minha coisa acontecer. Até que um dia ele vem, como um ladrão da noite. E quando ele vier, ele vai prestar contas. E a prestação de contas não é como as virgens. Vocês continuam virgens? Não, nós somos virgens. Não estão preparadas. Não estão com óleo, não estão preparadas. E aqueles que não estão trabalhando, e aqueles que não estão no serviço, aqueles que não estão se capacitando para servir, servo mau e infiel. Essa é uma palavra dura? É uma palavra dura, mas é o que está escrito. E nós não podemos selecionar o que nós devemos pregar. Temos que pregar a palavra. Isso é um despertamento para a igreja. Em tempos onde nós cantamos o tempo inteiro palavras de vitória, não, meu irmão, eu nunca se ouviu tanto palavra sucesso, vitória, sonhos dentro da igreja. Realização, vitória, 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 vitória. Conquista, vitória, chave, chave. Ah, você é contra isso? Eu não sou contra nada disso. Desde que tudo isso esteja subjugado no seu lugar certo. Porque acima disso tudo, nós temos uma missão. Porque fomos comprados por Ele. Vós sois o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês podem pegar uma candeia e colocar debaixo da cama? Não, você tem que ficar no lugar de destaque, tem que estar no alto para poder iluminar tudo. E se o sal, ele não fizer diferença, não serve para nada, a não ser jogado e ser pisado pelos homens. O que isso quer dizer? Nada? O que Cristo espera de nós é que nós brilhemos a sua palavra, a sua glória, que nós façamos diferença. O sal, ele tem dois, tem duas funções, me perdi aqui. É tempero, mas naquela época não tinha geladeira, é conservação. Sal conserva para que algo não apodreça. A igreja está em esse papel na terra, não permitir que esse mundo apodreça de vez. E a igreja é o sal. Permite que isso dure mais tempo. Ora, nós precisamos entender, irmão, o nosso papel. Precisamos nos engajar, irmão. Nos engajar. Ora, você pode estar perdido, mas eu quero, eu não sei como. Comece lendo a palavra, comece buscando ao Senhor. Comece colocando disponível. Porque naquele dia, irmão, não haverá justificativas. Ah, o meu pastor não me falou, ah, o meu... Não, olha só. Não se trata de A, de B, de C. Se trata do que você fez, como você encarou essa responsabilidade que eu te confiei. E sabe, o próximo ano está chegando. Está chegando. E o que eu queria que ficasse marcado no seu coração essa noite é que acima dos nossos objetivos, acima dos nossos desejos pessoais, acima das nossas conquistas, existe uma missão que nos foi confiada. Ser sal da terra, ser luz do mundo. Ser o proclamador de uma mensagem, que a Bíblia chama de evangelho, que quer dizer a boa notícia. Em Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Muito se fala em poder de Deus. O poder é quando alguém cai. O poder de Deus é quando alguém é salvo. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus, depois do grego, e assim segue o versículo. Então se coloque à disposição. Ora, eu tenho percebido, né, como é que... Fiz 40 anos, né, irmão, e a gente fica... Eu saí daquela fase dos 20, saí da fase dos 30. Claro que eu ainda sou novo, mas eu começo a entender um pouco do caminho que o Senhor me colocou. Sabe, era engraçado que tudo que eu fazia para mim não dava certo, irmão. Era impressionante. Trabalhava, nunca fui garoto de fugir de luta, perdi meu pai cedo. Trabalhava e, cara, nada acontecia. As coisas, eu falo, meu Deus do céu, não é possível, cara. Nada serve. Mas sabe, quando Deus nos escolhe, e Deus ali estava me ensinando que enquanto eu não abrisse os meus olhos de que existem os ativos dEle, de que existe a vontade dEle, e se essa vontade não fosse prioridade na minha vida, lembra, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, e essas demais coisas, Jesus está falando de sustento material. Enquanto eu não entendi isso, parece que tudo que eu colocava era num saco furado. Trabalhava, empresa, negócio, loja, mas não tinha, era sufoco o tempo inteiro. Quer dizer que acabou o sufoco, Zé? Não acabou o sufoco. Mas eu pude ver que no momento que eu falei, Senhor, eu me rendo a Ti, no momento que eu comecei a buscar a palavra de Deus, a me preparar, a olhar pessoas e dizer, cara, eu posso fazer uma coisa que me diverte, mas eu posso ali também falar do nome de Jesus, e eu comecei a priorizar isso na minha vida, é nítido que a minha história mudou. Ora, a empresa minha, que já chegou a ter 100 funcionários, e às vezes não conseguia colocar um trocado meu para o final de semana, 100 funcionários, irmão. Luta, trabalho, paga, e não consegue ver inadimplência. Aquela luta e luta. Aquilo começou a gerar recurso. Porque uma luz acendeu aqui na minha mente. E eu percebi que a minha vida não era em função daquilo, eu não deveria gastar minha vida em prol daquilo, mas eu deveria trabalhar naquilo, e aquilo ia me proporcionar tempo para poder estar nas coisas do Senhor. E aí eu comecei a realmente a ganhar, a prosperar, comecei a ver sobrenatural, portas se abrindo, mas não era porque eu estava indo para a igreja, Senhor, me dá um contrato milionário, Senhor, está aqui meu lixo de pedido, eu quero uma lancha, Senhor, eu quero um jet ski. Ah, você é contra essas coisas? Eu não sou contra nada disso, irmão. Você tem uma lancha, me chame para dar uma volta. Mas o que eu estou falando é que a nossa mentalidade muda. A gente não vem mais para a casa do Senhor e fica assim, botando uma lista de desejos financeiros ou materiais. Amém. Deus te deu uma casa, glorifica o Senhor, testemunhe isso. Mas a nossa alegria agora está em fazer a vontade dEle. Ao ponto que, com casa ou sem casa, nós estamos servindo ao Senhor. Com carro ou sem carro, nós estamos servindo ao Senhor. Aqui é a nossa alegria. Aqui é o nosso objetivo. Chegar nesse lugar, onde a gente possa ver os ativos do Senhor crescendo. Algo que Deus te confiou, sendo multiplicado pela graça dEle. E perceba que todos que trabalharam no reino, todos que, o de 5 e o de 2, que saíram para fazer algo, foram bem-sucedidos, porque quando a gente se dispõe a fazer a palavra de Deus, só existe uma coisa, ser bem-sucedido. Ninguém chegou para o seu Senhor e falou: Senhor, eu empreendi, mas veio uma seca e eu perdi tudo. Senhor, eu empreendi, eu trabalhei duro, mas teve uma grande crise e eu perdi tudo. Não teve. Aqueles que obedecem à ordem do seu Senhor só podem guardar uma única coisa: muito trabalho, mas ser bem sucedido. É trabalho, irmão. É trabalho. Então, se você faz parte de uma comunidade, dessa comunidade, e não se vê trabalhando para o Senhor, existe alguma coisa errada. Acende aí uma luz amarela. E eu não estou falando para você trabalhar para ser abençoado, eu não estou falando para você trabalhar para ser aceito. Perceba que você já foi comprado pela graça. O sangue de Jesus já te... Não é trabalhar para ser aceito. É trabalhar entendendo que o sangue de Jesus nos comprou. E que Ele é um Pai bom. E que agora o meu desejo, a minha vontade, é fazer a vontade dEle. Com prazer, com alegria. É com prazer e com alegria, irmão. Não é debaixo de chicote. Não é sob ameaças. Mas é com alegria, porque nós fomos alcançados, porque Ele entregou o Seu único Filho por amor a nós, porque Deus derramou graça e favor para a gente. Como não, como não atender a Sua vontade? Como após ser alcançado pela graça, pelo sacrifício do Filho de Deus, como a gente entende isso e fala: é, mas agora eu vou continuar vivendo a minha vida? Não é isso que se espera. Nós entregamos a nossa vida para Ele, vivemos para Ele. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, onde eu posso ser útil na Sua casa? Aonde, Pai, os talentos que o Senhor me confiou podem ser multiplicados em minhas mãos? Cara, se a igreja entender isso, quanto mais a igreja entende isso, mais a igreja avança, causando estrago no inferno. Porque a gente não tem mais um público que vem para a igreja consumir. A gente tem um público que vem para a igreja para empreender no reino. Quero ser um líder de um pequeno grupo. Não, sou eu que vou discipular. Sou eu que vou cuidar daquela pessoa ali. Não, foi eu que vou fazer o acompanhamento. Sou eu que vou estar lá. Eu que vou estar junto. Eu que vou estar proporcionando. Eu que vou estar trabalhando. Eu que vou estar disponível. E o reino avança, multiplica, cresce. E Deus fala para você: servo bom e fiel. Entra na alegria do seu Senhor. Sabe, é dessa forma que eu tenho encarado a minha vida. É dessa forma que eu busco viver todos os dias. Não é fácil. Mas é uma decisão. É uma decisão. Queria que você ficasse de pé comigo. Aleluia.
Chegar. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. E quando o grande dia chegar? E quando o grande dia chegar? Quando o grande dia chegar,
nós cantaremos.
Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Yeah, yeah, yeah. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Valeu, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo.
Aleluia. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Sua forte mão tem nos colocado de pé todos os dias. E quando o sol nasce sobre nós, é a oportunidade de viver e viver para Ti. De fazer e realizar a Tua vontade. Pai, quantos chegaram até aqui famintos pelo Senhor? Pessoas que chegaram até a sua casa, precisando, Pai, de tantas coisas. Nos ensina, Pai, a confiar em Ti. Nos ensina, Pai, a esperar num Pai bom. Num Pai que muitas das vezes nos coloca em processos. Processos esses, Pai, que vão nos fazer cada vez mais parecidos contigo. Senhor, acima de todas as coisas, Pai. Acima da prata, acima do ouro. Acima, Pai, das conquistas terrenas. Nós queremos andar em conquistas celestiais. O Senhor veio, encarnou, andou entre nós. Há poucos dias vamos celebrar o Natal, o nascimento do Filho de Deus. O Senhor não veio passear apenas entre nós. O Senhor não veio apenas produzir milagres para dizer que o Senhor poderia curar. O Senhor fez isso e nos deixou uma missão como igreja. Ide, fazei discípulo de todas as nações. O Senhor nos confiou uma responsabilidade. E Satanás tem tentado cegar a igreja, nos atraindo aos cultos, em busca de nós mesmos, em busca de recursos, em busca de realizações pessoais. E nós vamos transformando a sua casa no lugar de romaria, de pagamento de promessas. Esquecemos que pela graça somos abençoados, que a vitória de Cristo representa a nossa vitória, e que todos aqueles que creem na morte e na ressurreição do seu Filho são ricamente abençoados. Nós já temos tudo o que nós precisamos. Nos ensina, Pai, a desejar fazer a Tua obra. Coloca dentro do nosso coração, ó Pai, Espírito Santo de Deus, um comprometimento de ouvir a Sua voz e de realizar a Sua vontade. Assim como Jesus Cristo, que se esvaziou, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Ele, mas se esvaziou e veio com uma única finalidade: realizar a vontade do Pai. Que assim o Evangelho faça conosco, nos subjugando a nós mesmos, nos fazendo negar a nós mesmos. Nós não queremos apenas olhar as Suas mãos, mas queremos olhar a Sua face, Senhor. Queremos, Pai, olhar na beleza da Tua santidade e de joelhos, Pai, ou dizer: Pai, obrigado. Obrigado porque o Teu sangue me comprou, lavou dos meus pecados. nos justificou, para que hoje nós pudéssemos trabalhar na sua obra, para que hoje nós pudéssemos ser tudo aquilo que está no seu coração. Pai, nos confia, Pai, esse bairro. Quantas famílias, Pai, estão em casas, desanimadas, frias espiritualmente. Quantos, Pai, já te serviram com alegria, já pisaram numa igreja, já trabalharam na sua obra, mas olharam para trás. E hoje, Pai, amargam uma vida depressiva, onde nada dá certo, porque recuaram, porque a fé desfaleceu. Senhor, nós estamos aqui, estamos disponíveis para que nós possamos chegar nessas pessoas, discipulá-las, ensiná-las, abraçá-las e amá-las e apontar o caminho que é Jesus Cristo. Senhor, que essa igreja seja instrumento de salvação, que sempre haja, Pai, salvação em nossos cultos, através do entendimento da sua palavra, através do entendimento do sacrifício da cruz. Levanta, Pai, homens e mulheres comprometidos contigo, homens e mulheres, Pai, que não se cansarão, mas antes, Pai, voarão como águia, não ficarão no meio do caminho, mas cumprirão a tua vontade sobre nossas vidas. Pai, nós estamos aqui disponíveis, estamos aqui, Senhor, para te servir. Nos ajuda, abre o nosso entendimento, nos dê, Pai, caminhos e estratégias para que possamos ser tudo aquilo que está no seu coração. Pai, hoje nós vemos tantas cadeiras vazias aqui nesse lugar. Pai, que esse lugar seja repleto de pessoas com fome, sede de justiça. Que esse lugar seja repleto de pessoas que vieram para cá apenas para te adorar em espírito e em verdade, e te servir com integridade. Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, a começar por nós, em nome de Jesus. Amém. Quando...